Educação.
Meio-dia e 52. Plano Municipal de Educação está nas mãos do prefeito Márcio Lacerda para sanção ou veto. Texto retira referências sobre igualdade de gênero e deixa de fora emendas relacionadas à valorização dos profissionais da educação. Só que isso não foi exclusividade de Belo Horizonte, foi uma tendência também seguida em outras cidades e estados. Confira na coluna de hoje com o professor Marcos Taborda, que faz uma análise do texto aprovado do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte.
Com muito atraso, o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte foi aprovado na última semana. No entanto, pontos importantes ficaram de fora, como as emendas relacionadas à valorização de profissionais da educação. Já emendas apresentadas por vereadores da bancada cristã, que buscam proibir a abordagem de questões relacionadas à igualdade de gênero na escola, foram aprovadas pela Câmara Municipal. A emenda 153, por exemplo, desobriga o município de combater a evasão escolar por discriminação por orientação sexual. Professor, como é que o senhor avalia o texto aprovado do plano que vai guiar as diretrizes da educação belo-horizontina para os próximos anos?
É preocupante esse resultado da aprovação de vários pontos de vista. Eu queria só lembrar que Belo Horizonte já teve uma educação pública de referência por décadas atrás. Outras unidades da federação, outros estados miravam Belo Horizonte como uma cidade, como uma capital, onde as práticas da escola pública eram práticas consideradas exemplares, eram práticas consideradas a serem seguidas, tanto do ponto de vista curricular, do ponto de vista das práticas propriamente escolares, da valorização do magistério e, principalmente, no que se refere a políticas públicas. Então, nesse caso, é lamentável a gente observar um retrocesso dessa envergadura. Você deu destaque a três aspectos, na medida em que há um grande refluxo conservador nessa forma de tratar a educação. Então, primeiramente, um plano aprovado com muito atraso, numa cidade com a importância de Belo Horizonte, isso algo a ser lamentado, profundamente lamentado. E segundo, especificamente em relação à questão da valorização dos professores, algo que tem sido atacado correntemente, recentemente nós falamos aqui mesmo, nesse mesmo tempo, nesse mesmo espaço, sobre as experiências de Goiás, ou seja, os professores têm cada vez mais sido objetos de pouca atenção do ponto de vista da sua valorização na carreira, no magistério, etc. E o terceiro aspecto que você deu destaque, justamente a questão que diz respeito à inclusão, à diferença, à discriminação de gênero. Então é lamentável esse refluxo conservador, porque nós perdemos conquistas históricas com isso. E quando nós perdemos conquistas históricas no plano da educação pública, toda a sociedade perde.
Bom, professor, só para a gente então atualizar alguns pontos. O Plano Municipal de Educação que a gente citou, ele vai agora à sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. O senhor comentou também do plano de BH que está com atraso. Tem outros planos pelo Brasil também com atraso. O de Minas Gerais, por exemplo, ainda está sendo debatido. Agora, a questão da retirada do termo de gênero não foi uma exclusividade do plano aqui de Belo Horizonte, né? Outras cidades e também estados estão seguindo nessa onda. Como que isso se articula, no fim das contas, com o próprio Plano Nacional?
Então, aí que está o grande problema, né? O Plano Nacional já foi objeto de muita demora, mas nós temos hoje uma configuração política muito complicada, porque existe numa pauta conservadora já muito, muito assentada na cultura política brasileira, existe uma particularidade que é a forte presença de movimentos religiosos, né? Esses movimentos religiosos, eles têm feito um desserviço ao espaço público, à dimensão pública, na medida em que eles embaralham o espaço privado com o espaço público e na defesa de princípios que são princípios muito particularistas, né? E aí nós temos visto crescer, de fato, você está correto, nós temos visto em diferentes lugares, diferentes municípios, estados, a retirada de aspectos como esse referente ao gênero, por exemplo, a contra a discriminação sexual. Nós temos visto a retirada desses pontos dos projetos, né, dos planos. Por quê? Porque há uma grande militância religiosa ela é sobretudo evangélica, mas ela não é apenas evangélica, porque mesmo a Igreja Católica já andou se manifestando em relação a isso. Então nós temos uma grande perda, porque soma-se já uma tendência conservadora da própria política brasileira, claro, expressão do conservadorismo da sociedade brasileira, historicamente, mas que se alia nesse momento com preceitos religiosos bastante particularistas. Ou seja, ao invés da escola pública fomentar a universalização, a diferença, manifesta, por exemplo, nas questões afeitas ao gênero, e todas as outras minorias, nós estamos falando de gênero, mas todas as dimensões das diferentes minorias, não. Nós vemos uma visão de mundo particularista, exclusivista e bastante preconceituosa, preponderando sobre os interesses do conjunto da sociedade, para que prevaleçam os interesses e a visão de mundo de um grupo muito específico. E isso não deveria ser uma pauta no que diz respeito à educação pública. Infelizmente, é isso que a gente tem visto. Por isso, esse refluxo conservador tem marcado tão fortemente a política pública no que diz respeito principalmente à educação, já há alguns anos.
Muito bem, professor Marcos Taboga, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. Como a gente só vai se encontrar na próxima coluna na semana que vem, já aproveito e desejo para o senhor um Feliz Natal.
Eu desejo para você, para todos os ouvintes, um Feliz Natal, que nós possamos aproveitar esse momento de congraçamento para pensar também em um congraçamento maior em torno dos projetos da sociedade brasileira. Tudo de bom para você e todos os ouvintes.